Louvor e gratidão seja ao Senhor pelo grande privilégio que temos de estarmos aqui e ter comunhão com Deus, ouvir a Sua palavra e podermos nos aprofundar naquilo que Ele nos diz. Eu creio que todos nós nos sentimos da mesma forma, queremos orar para que Deus se revele. Todas as vezes, quando lemos uma passagem bíblica, que Deus não apenas teve testemunhas oculares e auditivas, mas também Ele mesmo confirmou a palavra. Quando esperamos pelas coisas finais, todavia nunca devemos nos esquecer de que tudo o que aconteceu desde o início também tem que acontecer até o fim. Se hoje tivéssemos que traduzir uma frase que dissesse algo como aqueles que não creem em Deus e se desviam, ignoram Marcos 16, mas todos que creem, eles não somente atentam para isso, mas Deus cumpre o que está escrito lá. E nós ouvimos isso nos sermões do Irmão Branham repetidas vezes e nos perguntamos por quanto tempo devemos estar somente vendo que o inimigo pisoteia a herança de Deus. Talvez tenhamos que seguir em frente na fé e confiar no Senhor. Se olharmos para nós mesmos, certamente não iremos longe. Mas se olharmos para o Senhor, seremos capazes de avançar. Todos nós lemos aqui, Hebreus 2:3, como escaparemos nós se não atentarmos para uma tal grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, testificando também Deus com eles por sinais e milagres, e várias maravilhas e dons do Espírito Santo distribuídos por sua vontade. Essa é uma palavra que não devemos ignorar e não devemos passar ao largo dela, mas pedir ao Senhor que Ele nos ajude a agir de acordo com a fé em relação a essa palavra. Também nós somos testemunhas com os nossos olhos, testemunhas com os nossos ouvidos do que Deus anunciou. E quando foi lido aqui que a proclamação começou por meio do próprio Senhor, Ele começou a coisa e Ele também a vai terminar. Nele tudo tem sua origem, nele tem sua realização e nele podemos confiar completo e totalmente. Mas eu penso que talvez tenha que se tornar mais sério para mim, para todos nós, para que nós compreendamos que se Deus não pode se revelar assim como no início, então algo está faltando. E se não sentimos falta disso, então não somente nos falta algo, mas muito. Já é ruim quando as coisas não se cumprem, mas pior ainda, se não sentimos falta delas, se estamos satisfeitos com isso e passamos a largo disso como se tudo estivesse em ordem. Não. Nós temos o direito a todas as bênçãos que Deus nos concedeu em Cristo por meio da cruz, pela redenção e pela graça. E nós podemos nos apoiar nesse terreno vitorioso do Gólgota e crer em todas as promessas e também aceitá-las e esperar que sejam cumpridas. Aqui já foi lido anteriormente ou dito algumas coisas, e depois também, e naturalmente, que é o homem para que dele te lembres? Isso somos nós, você e eu. Ou o filho do homem, para que o consideres, tu o fizeste um pouco menor do que os anjos, de glória e de honra o coroaste então, e o colocaste tudo debaixo dos seus pés. Isso nós temos que ver assim, que todo o poder de Satanás, de fato, foi derrotado. Eu já disse isso hoje. Um evangelista em Londres disse, naquela época, que ele não tinha medo de lutar contra o diabo, porque ele vem contra ele. E ele usou uma expressão, ele disse, fica ruim quando se tem que lutar com crentes que eles mesmos estão possuídos pelo diabo. E isso nos atinge muito duramente, realmente nos atinge muito duramente. Mas talvez haja alguma verdade nisso, especialmente desde que traduzimos o sermão e o irmão Branham fala claramente sobre esses três círculos: a parte externa, o corpo, depois o espírito, e então a alma. E ele diz, pode-se ser ungido no espírito com verdadeiro e santo espírito e estar perdido na alma e ir para o inferno. E para nós, é claro, não é totalmente compreensível no momento, mas se lemos as escrituras corretamente, e temos que fazer isso, para isso que devemos atentar, então percebemos do que se trata. A vida está no sangue, e a vida está na alma. Quando Deus criou o homem, ele não disse, você é um ser físico vivo, ou um ser vivo espiritual, mas ele o fez uma alma vivente. Toda alma que pecar, morrerá. O Senhor veio para redimir nossa alma, para libertar nosso espírito e então nos dar o seu espírito como adiantamento para a redenção do corpo. Às vezes eu penso que Satanás simplesmente ele nos impede de receber as maiores bênçãos de Deus por meio de algum pensamento ou circunstância e não conseguimos avançar como deveríamos. E certamente Deus nos ajudará que olhemos para Ele e não para as circunstâncias, mas para Ele. O Senhor está acima de tudo. Mas como já foi mencionado, se está escrito aqui e na carta aos Hebreus, que foi escrita por último, e ninguém precisa duvidar de que Paulo escreveu, alguns ainda estão tentando adivinhar, mas quem ler o último capítulo, os últimos versículos, no capítulo 13, ele encontrará exatamente a mesma formulação que Paulo usou em todas ou em muitas de suas cartas. E encontramos aqui precisamente igual, está aqui, rogo-vos, porém, irmãos, que suporteis a palavra desta exortação, porque abreviadamente vos escrevi, sabei que já está solto o irmão Timóteo, com o qual, se ele vier depressa, vos verei. Saudai a todos os vossos dirigentes e a todos os santos. Os da Itália vos saúdam, a graça seja com todos vós. É o estilo do apóstolo Paulo, e sabemos que ele foi provavelmente o último de todos os apóstolos que tinha um conhecimento profundo do Antigo Testamento e que Deus pôde usar de maneira extraordinária para conectar o Antigo Testamento com o Novo e mostrar o seu cumprimento. Eu não sei se vocês notaram como ele menciona aqui 3 ou 4 passagens bíblicas seguidamente, ou seja, aqui em Hebreus 2, a partir do versículo, sim, a segunda parte do versículo 11, por cuja causa não se envergonha de lhes chamar irmãos, dizendo, e agora o Salmo 22, 23, anunciarei o teu nome a meus irmãos, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Em outro lugar, Isaías 8, 17, nele porei a minha confiança. E, novamente, Isaías 8, 18, eis-me aqui, eu e os filhos que Deus me deu. Essa é uma característica de um verdadeiro servo de Deus. Ele não fala de cor, mas ele pega interiormente, você sabe o que é pensado com isso, voltando à palavra de Deus e mostrando aos crentes, aos redimidos daquele tempo. Isso é o que Deus disse no Antigo Testamento. Aqui ele o cumpriu. Poderíamos ler capítulo 1, versículo 5, porque a qual dos anjos disse jamais Deus? Salmo 2, 7, tu és meu filho, hoje te gerei. Em outra ocasião, 2 Samuel 7, 14, eu lhe serei por pai e ele me será por filho. Nós poderíamos ler adiante, versículo 10 e toda parte, vocês mesmos podem ver quantas vezes ele se referiu ao que Deus havia falado pela boca dos profetas desde o início. E essas são apenas algumas cartas que nós temos hoje. O que vocês pensam se naquela época estivéssemos sentados até a meia-noite lá no cenáculo e tivéssemos ouvido que profundidade teria emergido da palavra de Deus? Mas graças seja ao Senhor, ele é o mesmo e nós ainda hoje podemos tomar disso. Eu creio que Deus tinha um homem como Paulo nessa geração, mas sempre há apenas um Paulo e apenas um Pedro, apenas um Tiago. Tais homens, não há 2 ou 3 ou 4, somente há em uma única versão, cada um cumpre o ministério para o qual Deus o chamou. Então, todos nós lemos aqui que ainda não vimos, e aqui no versículo 7, tu o fizeste um pouco menor do que os anjos, de glória e de honra o coroaste e o constituíste sobre as obras de tuas mãos. Todas as coisas lhe sujeitaste debaixo dos pés. Ora, visto que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou que lhe não esteja sujeito. Eu creio que também esse versículo é valoroso para que pensemos um pouco sobre isso. Tudo, toda doença, todo pecado, todo o poder de Satanás foi colocado por escabelo de seus pés. Tudo colocaste debaixo, sujeitaste debaixo dos seus pés. Eles não foram voluntariamente lá e se deitaram, eles foram subjugados com força. E é por isso que o Senhor também nos deu autoridade sobre todo o poder do inimigo. De outra forma, isso não seria possível. Como nós poderíamos enfrentar o inimigo? Nós nunca conseguiríamos dominá-lo, mas através do fato que um sacrifício perfeito foi oferecido na cruz do Gólgota, e realmente tudo, como está escrito aqui, pois ao sujeitar todas as coisas a ele, ele não isentou nada de submeter-lhe. Nada foi isento da subjugação, tudo. Ele é e continua sendo o vencedor absoluto do Gólgota. Ele é o único que venceu. Ele, por pouco tempo, foi humilhado debaixo dos anjos, tomou forma de servo e depois foi coroado com honra e glória. Está sentado à direita da majestade de Deus. Então, em seguida, está aqui. Mas, até agora, ainda não vemos que todas as coisas lhe estejam sujeitas. Vemos, porém, coroado de glória e de honra, aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos por causa da paixão da morte, o sofrimento da morte, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todos, ou suportar a morte, ou o que quer que seja dito assim nas diferentes traduções. Isso aconteceu. E se voltarmos para 1 Coríntios 15, saberemos o que ainda não está sujeito a ele. Aqui é claramente declarado, em 1 Coríntios 15, a partir do versículo 25, porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo de seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés. Amados, esse é um fato divino. E se virmos isso uma vez corretamente, então será mais fácil para nós crer, mais fácil aceitar o que Deus já nos concedeu pela graça em Jesus Cristo, nosso Senhor. Certamente, também está escrito adiante, também em Coríntios, mas não querer fazer um discurso de sepultamento, mas o último inimigo que deve ser destruído é a morte. E quando isso acontecer, então, que a ressurreição acontece e a transformação, e quando tivermos escapado da morte, que não precisaremos morrer primeiro, mas seremos transformados, então até mesmo a morte simplesmente terá que admitir que foi derrotada e que há uma multidão na terra a qual ela não tem mais direito. E esta é a multidão vencedora. Esses são os eleitos que viverão no retorno do Senhor. Neles, a morte não tem mais direito nenhum. E nós podemos exclamar com Paulo: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Então podemos dizer consoladamente que o inimigo apunhalou o Senhor no calcanhar, mas ele esmagou sua cabeça. O aguilhão estava no seu calcanhar. Ele morreu. Senão, jamais poderia ter morrido. Mas justamente essa promessa de Gênesis 3,15, da semente da mulher, e depois da semente da serpente, e Satanás entrou em Judas, a traição e tudo mais, e a morte o feriu. Quando ouvimos a pergunta aqui: morte, onde está o teu aguilhão? Então podemos dizer com confiança: morte, você enfiou o seu aguilhão no nosso Senhor, e ele engoliu a morte. A morte é tragada pela vitória. Assim está escrito aqui. Talvez devêssemos ler 1 Coríntios 15, versículo 55 e depois 56. Morte, onde está? Ou como está escrito, Isaías 25, 8, Oséias 13, 14. A morte é tragada pela vitória. Onde está o morte, teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória. Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, já temos um evangelho maravilhoso, e eu desejo de todo o coração que Deus seja tão gracioso conosco e se aproxime tanto de nós, que Ele gere em nós tal desejo e confiança que possamos trazer-lhe de modo que até mesmo o impossível nos pareça possível olhando para Deus. Nós só podemos honrar a Deus por meio da fé. Por meio da incredulidade, nós desonramos a Deus. Por meio da fé, nós honramos nosso Deus. Ainda me chamou a atenção uma palavra, porque estávamos falando sobre sacrifício, ou o altar do sacrifício, no último fim de semana. Essa palavra na qual tive que pensar, do Salmo 50, aqui está no Salmo 50, poderemos ler muito, mas a partir do versículo 4. Chamará os céus lá do alto e a terra para julgar o seu povo. Ajuntai-me os meus santos, cumpridores da lei, que fizeram comigo uma aliança no sacrifício, e os céus anunciarão a sua justiça, pois Deus mesmo é o juiz. Reúna-me os meus cumpridores da lei, ou fiéis, dependendo da tradução, isso não importa. Em todo caso, os seus devem se reunir. Reúna-me os meus fiéis, meus devotos, meus eleitos, que fizeram uma aliança comigo no sacrifício. Ele fez uma aliança conosco e disse: esta é a nova aliança no meu sangue. Mas nós precisamos dar o nosso sim a Ele, e não apenas em algum lugar, de alguma forma, mas lá onde Ele foi sacrificado como Cordeiro de Deus, lá onde Ele fez a aliança conosco. Ou seja, quando Ele se tornou o Cordeiro Sacrificial de Deus na cruz do Gólgota. Amados, muitos são crentes, mas eles passam ao largo do Gólgota. Eles buscam sua salvação na religião, não importa qual, e em certas doutrinas cristãs ou não. Mas, como eu já disse muitas vezes, nós somente podemos encontrar Deus lá onde Ele nos encontrou, e só podemos encontrá-lo lá onde Ele se revelou na terra. Ele se revelou em Jesus Cristo, seu Filho unigênito. Nele fomos feitos filhos de Deus, e por isso Ele não se envergonha de nos chamar de irmãos, seus irmãos. E é por isso que Ele disse no Evangelho de João, no 20º capítulo, após sua ressurreição: não me toqueis, porque ainda não subi para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Lá Ele se colocou no mesmo nível que você e eu. E quando Paulo diz aqui: aquele que santifica e aqueles que são santificados são todos descendentes do mesmo Pai. O mesmo Espírito de Deus que gerou Cristo, o mesmo Espírito de Deus nos fez renascer para uma viva esperança. Nós somos a semente de Deus, assim como Ele foi a semente de Deus. Nós somos filhos e filhas de Deus, assim como Ele foi revelado como Filho de Deus. Todas essas são verdades profundas, maravilhosas, nas Escrituras. E nós temos que compreender isso plenamente na fé. Reúna-me os meus fiéis que fizeram aliança comigo no sacrifício. Deus fez aliança de sua parte, mas no sacrifício, na cruz do Gólgota. Há apenas um caminho para a glória, e que é através do Gólgota. Não há outro caminho. Lá está reconciliação, redenção e plena salvação. Reúna-me, meus fiéis, que fizeram aliança comigo no sacrifício. E então vem o versículo. Então os céus deram a conhecer a sua justiça. Desde quando o céu faz chover justiça? Quando a obra de redenção na cruz do Gólgota foi realizada, e o Senhor permaneceu com seus discípulos por mais 40 dias, e depois ele subiu, e os 10 dias de espera, e então veio o poder do Espírito Santo que desceu para continuar por meio da congregação a obra de Deus. Nosso Senhor não disse: as obras que eu fiz, vós também fareis? Da mesma forma, ele disse: não sou eu quem faz essas obras, mas o Pai que habita em mim é quem faz as suas obras. E, portanto, ambos estão certos. Ambos estão certos. Se lemos aqui que Deus também confirmou por meio de poderosos milagres e sinais, então poderíamos ler diretamente no 4º capítulo dos Atos dos Apóstolos, que pelas mãos dos apóstolos, grandes milagres e sinais aconteceram. Talvez diretamente Atos 5, versículo 12. E pelas mãos dos apóstolos, muitos sinais e prodígios foram feitos entre o povo. E todos os fiéis se reuniam unanimemente na sala de Salomão. As pessoas só viam as mãos dos apóstolos. Eles não viram o braço estendido de Deus que estava com eles à direita do Senhor. Eles apenas viram os apóstolos e puseram as mãos sobre eles e viram que milagres e sinais haviam acontecido. Mas foi Deus que permitiu que tudo isso acontecesse pela graça. E eu penso que não podemos simplesmente levar um ensinamento às pessoas, mas precisa ser um ensinamento com plena autoridade divina. E nós, como congregação, agora devemos nos preparar para o fato de que Deus quer fazer o mesmo no final, como Ele fez no início. Os crentes estavam reunidos unanimemente, e o lugar se moveu, Deus pôde falar, Deus pôde agir, não importava quem ele usasse, se fosse um Pedro, um Filipe, um Estevão, quem quer que fossem, ou um Paulo, todos foram usados por Deus, cada um da maneira que agradava ao Senhor. Exatamente assim que deve ser agora, pela graça, no fim. Eu nunca estarei satisfeito que as coisas permaneçam assim como estão agora. E eu creio que todos nós não podemos, tendo em vista a palavra de Deus, nós não podemos. Nós devemos pedir sinceramente a Deus que Ele esteja conosco e que Ele confirme sua palavra, como Ele fez naquela época, pela graça. Louvado seja o seu santo nome. Amém. Pai Celestial, receba a gratidão de coração também por esta hora da graça, que pudemos estar aqui reunidos mais uma vez no teu maravilhoso e glorioso nome de Jesus, para que possamos agradecer e louvar a ti, Senhor. Pois se nós, que fomos chamados, não fizermos isso, Senhor, quem o fará, Senhor? Nós, como teu povo, como os teus eleitos, como os teus santos e como os teus amados, Senhor, que tu compraste com teu sangue, Senhor, pois tu derramaste o teu sangue por nós na cruz do Gólgota. Lá, tu exclamaste: está consumado, Senhor. E, Senhor, nós somos tão gratos. Tu vieste, Senhor. Foste humilhado, Senhor, por um curto período, Senhor. Mas agora, Senhor, Tu estás sentado à direita da majestade de Deus e logo aparecerás, Senhor, para levar os teus para o lar. Senhor, nós te agradecemos, Senhor, por podermos esperar a tua aparição em breve, o teu retorno, Senhor. Senhor, nós cremos na tua palavra. Nós confiamos na tua palavra, Senhor, pois sabemos, Senhor, o que a tua santa boca falou, tu também cumprirás, Senhor. Louvado seja o teu maravilhoso nome, Senhor. Mesmo que haja tempestades ao nosso redor e mesmo que esteja escuro, Senhor, mas tu se tornaste nossa luz e nossa salvação. E, portanto, nós te louvamos e te adoramos, mesmo nesta hora da noite. Damos graças por tua preciosa e gloriosa palavra, Senhor. Nós não queremos nos esquecer, Senhor, mas queremos nos lembrar disso repetidamente, levar isso à nossa memória, Senhor. Aleluia! Louvado seja o teu maravilhoso nome. Recebe a honra, recebe o louvor, recebe a adoração, Senhor, de todos os nossos corações e bocas, mesmo nesta hora da noite. Tu, nosso Senhor e nosso Salvador, Jesus Cristo, aleluia, ao teu maravilhoso e glorioso nome de Jesus. Amém. Amém.